Está no ar o Fórum 11.6, um podcast da revista Fórum.
Bom dia! Começa agora. Tirar o retorno aqui. Começa agora o Fórum 11.6, nesta quinta-feira, 3 de setembro de 2020. E hoje, o Vai sem boné.
Opa! Você tem que dizer, eu sou a tricolorante.
É, você esqueceu hoje, né?
Vou colocar o boné.
Eu a marca, sou...
Assinatura do Rovai, o bonezinho.
É, e eu sou quem, Rovai? Eu sou a Drida Lorenzo. E você é quem?
Ela, a Drida Lorenzo. Eu sou Renato Rovai, que tal?
E hoje tá bom para vocês, a imagem, o som, tudo certo? Estão ouvindo bem a gente? Como que tá? Digam lá,
gente. Estava quase pelado aqui, nem notava, sem boné.
É, é a sua marca, né? Eu tô de laranja combinando com a parede.
Olha só, recebemos um livro aqui de presente, então, da editora Matrix. Tô dando uma folheada, Enfrentando o Dragão. Ops, Enfrentando o Dragão. O Despertar do Feminismo na China. Muito obrigado às pessoas da Matrix. Agradecer aqui em especial a Sheila Greco, né, e a Nina Passos, da assessoria de imprensa SG Comunicação e Imagem. Eu acho que é a mesma editora do Amaury Ribeiro Júnior. Então, muito obrigado, Sheila, muito obrigado. E aqui está feito o Merchando Bem. Merchan de livro sempre é Merchan do Brem, Enfrentando o Dragão, o Despertar do Feminismo na China, um livro que fala sobre como o movimento feminista está se organizando aí e cresceu por conta de censuras, etc. Consegui ler, mas vamos levar para Gonçalves. Em breve a gente fala mais do livro Enfrentando o Dragão, o Despertar do Feminismo na China.
Já foram na cachoeira? Não, aqui não tem. A gente está em Santos.
A gente está nos estúdios Santos.
Mas a gente volta hoje para os estúdios Gonçalves, Minas Gerais.
É. Vamos chamar de estúdios Mantiqueira.
É.
Serra da Mantiqueira.
Então é pouquinho hoje.
Esse aqui é estúdios Baixada Santista.
É. E até acabar essa pandemia, a gente volta para os estúdios mineiros, ou mantiqueiros, como diz.
Mantiqueiros.
O Rovai.
Estúdios Mantiqueiros.
Bom, hoje a gente vai falar sobre o auxílio emergencial de R$300.
Você tem que deixar eu para poder ficar lendo ali, porque não tem outro...
Calma, peraí. Antes, vamos falar o que, que a gente vai falar hoje. Auxílio emergencial, R$300, medida provisória do Jair Bolsonaro. A gente vai falar das eleições municipais em São Paulo. Celso Russomano, será o bolsonarismo na capital paulista? A gente vai conversar sobre isso. Tem também Bia Kicis atacando Black Lives Matter. A gente vai receber aqui a nossa correspondente da Fórum em Nova York, jornalista Heloísa Vilela, que traz informações fresquinhas das eleições dos Estados Unidos e como que está a luta antirracista no país. A gente tem mais um caso de violência policial contra um negro nos Estados Unidos. Então, isso está bem quente lá. Está bem pegando, né, Rovai?
E a gente tem o que amanhã?
Ah, amanhã vocês não podem perder o Fórum 11.6. A gente tem uma entrevista exclusiva, especial, de aniversário, de lançamento do site, do portal da Fórum, entrevista com o ex-presidente Lula. Quem vai estar, Rovai?
Entrevista com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É. Senhor da Silva, o senhor da Silva estará aqui conosco, entrevista de 1h30, 1h45, uma grande entrevista, e da qual participarão, entre outros, a grande Dri De Lorenzo, que tal? Jô, Renato Roy, Ivan Longo, editor de política da Fórum, junto com Plínio Teodoro, que faz a parte da manhã e tarde, o Ivan Longo, tarde e noite. É assim que a gente divide, são os dois editores presentes no período inteiro da Fórum. E Heloísa Vilela, que estará aqui conosco hoje, direto de Nova York. a Carla Vilhena e a Nilce Aravecchia, que sempre estão às sextas-feiras, então nessa sexta não poderiam deixar de estar. Além delas, Denis de Oliveira, o craque do jornalismo, nosso professor de jornalismo da ECA, pós-doutor em comunicação, Denis de Oliveira. Também estará presente a queridíssima, amada Maria Fro, a Conceição de Oliveira. E quem mais? Sinara Menezes, a nossa socialista morena, que apresenta o programa Jornal da Fórum, estará aqui conosco também. Acho que são esses, né?
Você falou da Nilce
Aravecchia. Nilce Aravecchia, falei, Carla Vilhena.
Falou da...
Falei todos,
Denis,
acho.
Denis Pastor Zé Barbosa.
Ah, perdão! E também teremos aqui, representando os evangélicos e a religiosidade, o pastor José Barbosa Júnior. E tem mais uma pessoa que a gente está combinando aqui, de talvez trazer um site convidado para participar da entrevista, porque a gente acaba tendo essas oportunidades, às vezes sites que não são tão grandes, então a gente quer estabelecer uma conexão e estamos pensando aí em trazer um site convidado. Vou conversei já com a assessoria do Lula, eles acharam muito boa a ideia, e o professor Denis Oliveira que está articulando isso.
Muito bom. Então vamos dar uma lida aqui nas mensagens da galera que está acompanhando ao vivo o nosso programa de hoje. Leonardo Reis, nosso querido membro, que está sempre aqui conosco. Bom dia, Fórum fará alguma cobertura sobre a reforma administrativa? Pois é, a reforma que deve ser apresentada hoje, né? Reforma,
faremos.
Faremos, sim.
Vamos fazer, vou falar para o Lelê ficar em cima disso. Lelê Teles, de Brasília, que é nosso correspondente em Brasília. Fórum tem correspondente em Brasília, Lelê Teles. Tem correspondente em Nova York, a Heloísa Vilela. Tem correspondente no Rio de Janeiro, o Lucas. Lucas Rio, ou Lucas Rocha, como preferirem. Temos em Portugal, na Europa, o Ricardo Ribeiro. E temos no Chile, o Vitor Farinelli, além da Fânia, na Venezuela. Fórum em Caracas. Fórum em várias partes do mundo, com representantes e correspondentes.
Então, isso é muito grave. Ele diz aqui que querem acabar com a estabilidade. Exatamente, querem acabar com o regime jurídico único. O Bolsonaro diz que não irá afetar os servidores que estão na ativa, só os próximos concursados, mas é muito complicado porque realmente é um desmonte e significa o quê? Que eles vão ter maior poder para colocar os funcionários que eles quiserem no serviço público. Vai ser assim, mudou o governo vai aparelhar o Estado, o funcionalismo. Então, é muito, muito grave.
E eles querem acabar com a estabilidade também.
Exato, né? Porque quando você tem um servidor que fica com estabilidade, com regime jurídico, não importa quem seja o governo, eles estão lá funcionários de carreira, né? Agora...
Eu não sei exatamente como é que vai ser a proposta que eles estão fazendo, é que tudo que vem desse governo é horrível, né? Mas era de fazer uma... Por mérito, né? A estabilidade ter vínculos à avaliação dos funcionários. Mas quem vai avaliar? Quem vai avaliar? Se você tivesse um processo de avaliação dos servidores a partir de uma coisa do público, né, do atendimento público, então as pessoas avaliam os servidores, e aí você tem concurso sempre para contratação, eu não seria contra. Então, por exemplo, tem médicos que são absolutamente ignorantes com pacientes. Se tivesse um processo de avaliação, muito provavelmente esses médicos teriam avaliação baixíssima e seriam demitidos do serviço público. Renato, professores também, policiais, ou seja, você teria que ter uma avaliação pública, não uma avaliação do chefe, que aí não vale. É. Aí o cara persegue pela avaliação ou
assedia, né?
Vai virar assédio. Tal. Mas avaliação pública, onde você tem notas, onde as pessoas vão avaliar o atendimento que receberam, quero dizer aqui que eu acho que isso poderia sim ser um critério para regular a estabilidade para promover demissão de serviço público. Porque tem muita gente que assume cargos no serviço público e no momento que assume, significa pouco, né, na verdade. É muita do ponto de vista da quantidade, mas poucas do ponto de vista da porcentagem. A maior parte dos funcionários públicos são sérios e entregam suas vidas profissionalmente, inclusive. muitos recebendo pouco, porque os salários bons do serviço público são para poucos, e trabalhando em condições absolutamente inóspitas, com computadores ultrapassados, em locais, em salas fedorentas, com bolor na parede, sem material de escritório necessário, sem ter, às vezes, sequer folha de sulfite na quantidade necessária para trabalhar. As condições de trabalho dos servidores públicos, em geral, são muito ruins. Vá numa delegacia e verifique como trabalha o escrivão de polícia. Então, teria que ter as condições adequadas, mas teria que ter uma avaliação do público, das condições de trabalho e do servidor, não só.
Tem que separar para a pessoa não confundir o atendimento com a falta de estrutura. Né?
E ela podia fazer isso, inclusive, com meio digital. Você chega, da mesma forma que tem aquele negocinho para você pegar senha, na saída tem ali uma valia, o local esse controle seria disponibilizado para a imprensa e do ponto de vista das estruturas, todos os meses, uma pesquisa organizada por um instituto X que seria contratado pelo IBGE, por alguém, por algum instituto, instituição pública que pudesse deixar a avaliação, inclusive, fixada e para que os governos pudessem trabalhar e entregar melhor. Aí, sim.
Mas, por exemplo, outro dia eu até fui no Correio e, assim, um funcionário até... Ok, tal, mas assim, o computador travou e ele não conseguia finalizar o meu pedido do envio da carta. Então, eu fiquei ali 15 minutos esperando o sistema voltar. Isso, o cara já fica, ele mesmo já fica Sim. de saco cheio. Então, às vezes, também é muito complicado, né, avaliar.
Tem que avaliar
porque não era,
o local, as condições de trabalho, etc., e o trabalhador, porque às vezes o trabalhador também é absolutamente grosso. E às vezes ele é grosso porque ele está impactado pelo local de trabalho. Mas aí você não deixaria na mão do governo isso. Isso teria que ter uma... Você faz um convênio com uma instituição do próprio governo que controla isso. E aí essa instituição seria utilizada, inclusive, para reciclagem de servidores públicos, para fazer um trabalho mais adequado. Seria maravilhoso. Como que isso daria para a professora aqui, a Maria Vilela? Tá, a Maria, não. Alguém perguntou aqui no grupo. O professor que dá nota baixa. Olha, eu lecionei numa faculdade que tinha avaliação dos alunos, dos professores. A Casper Libero, ao final de cada ciclo, os alunos avaliam. Se um professor dá nota baixa para todo mundo, eu acho que isso significa que tem uma avaliação dele ali já também. Professor que dá nota baixa para todos os alunos, ele vai ter uma. Ele avaliar. Já é um indício de que a aula dele não está sendo bem dada. E ele precisa mudar a didática, o método de trabalho, enfim, para conseguir ensinar melhor, na minha opinião. Então, se você tem entre 10%, 12%, 15% de alunos que recebem nota baixa, evidentemente, talvez você tenha esses alunos descontentes com o que está sendo. Está sendo ensinado com o professor, enfim, mas você tem 88%, 90% que podem estar satisfeitos. Então, a avaliação dependeria só desses. Em resumo, é preciso criar algum sistema de avaliação para controle de qualidade, para melhorar a qualidade do serviço público no Brasil, na minha opinião. Eu sei que isso é polêmico.
A Daniela Araújo, um beijo para você, Dani. Ela que tem um canal aqui também, Daniela Araújo, professora, com vários programas bacanas, sigam lá e se inscrevam lá também. Ela diz que já há avaliação dos funcionários públicos, isso é o que faz parte da carreira e isso é engodo. E tem também...
Assim, eu desconheço uma avaliação...
Nesses moldes
que eu estou falando.
Que não seja na chefia.
A avaliação de chefia, para mim, é a mesma coisa, por exemplo, o judiciário. Teria que ter um controle público do judiciário no Brasil. O judiciário se autocontrola, os juízes fazem o que querem, os promotores também. Teria que ter, por exemplo, eles dão casos absolutamente idênticos, tem 3, 4 decisões diferentes. Isso é absurdo. Por que você libera, por exemplo, o Queiroz né, para ele fazer ficar em prisão domiciliar por conta da pandemia, e o deputado lá do Rio Grande do Sul, que morreu na cadeia, não foi liberado. Qual é o critério que leva a isso? 70 e poucos anos de idade, morreu na cadeia. Esqueci o nome agora dele. Nehore, alguma coisa assim. Enfim, não tem algum sentido? O Queiroz é mais novo do que ele. Então, são decisões sobre o mesmo caso. Quantas centenas e milhares de pessoas da idade do Queiroz não estão presos nesse momento e o Queiroz está em prisão domiciliar? Porque o Lula teve câncer, sabe, idoso, teve que ficar 580 dias numa cela e o Queiroz não pode. O Lula não tinha nada para levar. O Queiroz tem provas contundentes. Aliás, de novo, tem gente nova aqui que chegou agora há pouco. Amanhã, Lula conosco aqui, numa entrevista histórica com uma bancada de jornalistas de qualidade, de nível de excelência. Vamos dizer aqui, não tem aqui cá para nós, a bancada de amanhã de entrevistadores é melhor que qualquer programa da televisão brasileira hoje pode juntar de entrevistadores. Não junta Globo News, entrevistadores, a qualidade que a gente vai juntar aqui amanhã, não junta CNN, não conseguem juntar uma bancada com o nível de jornalistas que estarão aqui, né? Não só jornalistas, porque tem a professora Nilce Aravecchia, que é da Faculdade de Arquitetura e Artes da USP, vai ter o pastor Zé Barbosa Júnior, mas nenhuma TV brasileira consegue juntar um time com a qualidade que a gente vai ter amanhã. Carla Vilhena, Heloísa Vilela, professor Denis Oliveira, Maria Frossi, Nara Menezes, esta moça aqui, Miladeia, Adriana De Lorenzo, enfim, Plínio, Teodoro, Ivan Longo,
Vai ser demais.
só craques amanhã.
Olha só, vai. O povão e a classe média já, ignorantes foram envenenados pela mídia, vão aplaudir a reforma administrativa, diz o Caco Bock. É de verdade, tem essa coisa, o próprio Guedes, né, chamou os servidores de parasitas, já foram chamados de marajás. Existe uma de campanha contra, né, os servidores públicos. E tem aqui vários outros comentários, que tem aqui, olha só. Luiz Henrique Anjos, achei, ele resume tudo. Primeiro passo, fim da estabilidade. Segundo passo, fim dos concursos. Ou seja, o que vai ser do Estado? Muito grave. Isso a
Fim
gente.
dessa, de fim dos concursos é a
É
destruição
a
do serviço
destruição do
público.
serviço público. É isso que eles querem, Rubar. Lu Freitas, quero saber quando irão liberar o auxílio pedagógico para as mães que estão realizando por papel dos professores em casa. Escola particular continua a cobrar mensalidade integral. Pois é, Lu
Lu
Freitas, é
Freitas.
bem polêmico isso, mas os professores estão trabalhando bastante
Nós
também.
estamos nesse papel, eu e Dri aqui, estamos
Exato.
tendo que nos dividir para apoiar o Luca, ensinar. Mas eu tenho que reconhecê-lo que não é que as escolas estão trabalhando menos.
Tem pelo
Elas
menos a nossa,
é a
né?
nossa escola que a gente, o Luca tá, o Átrio, aqui na cidade de Santos, que é uma excelente escola. A gente vê o esforço que a professora Rosa, por exemplo, faz para poder ensinar alunos, alfabetizar alunos no primeiro ano. É assim, ela manda isso, grava, ela está fazendo podcast, ela vai conta historinha, novelinha, aulas privadas com alunos, meio que esquema quase de particular, curso de inglês que ele faz, a mesma coisa que está dentro do pacote da escola, eles estão separando antes, quando eles davam para uma turma de 15, agora eles dão de dois em dois, de três em três. É um super sufoco, e a gente tem também parentes nossos, amigos que são professores em escola pública, em escola particulares, que estão assim se espalfando, né? Porque tem que fazer, estão trabalhando mais do que trabalhavam antes para conseguir isso. Então, eu queria render as homenagens a esses trabalhadores também. Acho que assim é difícil, estamos todos nós pagando por isso, mas esses trabalhadores também.
E é uma fase, né, que a gente vai ter que tudo novo para todos, né? Os pais tendo que estar mais de perto ali acompanhando os processos de aprendizagem, mas realmente para quem trabalha ainda tem que é difícil para todos os lados, né? Mas vamos falar do auxílio emergencial, vai, auxílio emergencial que agora vão ser quatro parcelas de R$ 300 e houve uma mudança de regras na medida que foi
Não vai ter
publicada.
mais a R$ 600, 300 e 600, como tinha 600 e 1.200, ou você não sabe também?
Eu não sei.
Então, quem souber, por favor, nos ajude aqui. Porque antes era 600 e 1.200. Agora será 300 e 600 ou só 600? Ou só 300? Essa é uma questão importante.
Então
600.
Foi mantida a regra para que as mulheres chefes de família acumulem duas cotas, ou seja, parcela de R$ 600 a partir da prorrogação. Então, respondendo a sua dúvida, sim.
Porque, segundo Pesquisa Fórum, 80 milhões de brasileiros dizem receber o auxílio. Desses 80 milhões, 16 milhões dizem receber R$ 1.200, que passariam, então, agora a receber R$ 600. Né? E assim, mas vai, os critérios provavelmente diminuirão o número de pessoas, pelo que a gente estava dando uma olhada. Por exemplo, aqui em Santos, teve uma campanha expondo caras de jovens que teriam recebido auxílio, se inscrito e estavam em condições de receber, e eram filhos, alguns deles, da classe média santista. Né? Inclusive, chegou a acontecer de ter uma filha de uma amiga que, cuja mãe é empresária do setor de bares e restaurantes, e também está completamente parada e foi exposta de maneira cruel aí, como se fosse filha de burguesa. Veja, a mãe perdeu toda a renda, a mãe poderia, inclusive, ter pedido, porque com bares fechados, restaurantes, pegar empréstimo, conseguir. A filha, como precisava achar para continuar estudando, etc., foi atrás, tinha o direito e conseguiu o auxílio emergencial. Ah, essa pessoa parece que não pode mais, né? A partir das novas regras,
vou dar um giro aqui nas
porque
novas...
são jovens com pais que declaram imposto de renda, pelo que eu li.
Isso mesmo, como dependente.
Como dependente.
Se tiver como dependente, aí também não recebe cônjuge, companheiro com qual o contribuinte tenha filho e conviva há mais de 5 anos, filho ou enteado com menos de 21 anos, ou com menos de 24 anos que esteja matriculado em ensino superior. Ou seja, eles criaram umas novas regras que vão diminuir as pessoas que recebem o auxílio. E, além disso, Robai, a primeira lei excluía do programa quem tivesse recebido rendas acima de R$ 28.559 em 2018. Agora foi usado o mesmo critério, mas atualizaram para o ano de 2019. Então, ou seja...
Declarou no imposto de renda em 2019 que recebeu acima de 28 mil, que é uma fortuna, né? Tipo R$ 2.000 por mês, esse sujeito está fora. Então, a classe média, média baixa, estará fora do programa. Eu acho que vai diminuir muito o número de pessoas. Inclusive, a gente deveria manter essa pergunta no próximo questionário, até para ver a quantidade de pessoas que vão receber e quanto vão passar a receber. Muita gente vai perder, isso vai criar um certo amargor com relação ao governo Bolsonaro. Pode impactar na popularidade dele. Aqueles que continuarão recebendo metade, podem até continuar, pelo menos está me dando alguma coisa. Mas os que perderem o recurso, isso vai provocar uma certa satisfação, porque vão se sentir perseguidos. E às vezes, pessoas que continuam precisando. Vejam, tem muita gente, por exemplo, eu duvido que o pessoal que trabalha com Uber tenha conseguido voltar a ter a mesma renda que tinha antes. Deve ter diminuído o número de corridas, enfim, suspeito, né? Apesar que aqui, na gloriosa Baixada Santista, o que a gente viu, a cidade funcionando normalmente, né? Parece que já trouxeram a vacina para cá.
Já tem vacina, né?
Dri, eu quero falar sobre o Celso Russomanno.
Isso, ontem o Bolsonaro teve um café da manhã no Palácio do Planalto com dois deputados federais do Republicanos que são pré-candidatos a prefeitos em capitais, Celso Russomanno de São Paulo e o capitão Alberto Neto de Manaus. Além da dupla estavam Marcos Pereira e Marco Feliciano também, do Republicanos.
Marcos Pereira, que é o presidente dos Republicanos, é o homem da Igreja Universal no partido. Veja só, eu há algum tempo tenho dito isso, para mim o Russomanno é o candidato do Bolsonaro em São Paulo. Um candidato muito forte, virá com o que tem de capital pessoal, com a igreja juntos e agora com o bolsonarismo apoiando. Na minha opinião, essa eleição será definida no segundo turno em São Paulo, por esses candidatos da direita e da centro-direita. Ou seja, Bruno Covas e Russomano são os favoritos, para mim, disparados para irem ao segundo turno. E a centro-esquerda, o centro e a esquerda, têm tudo para ficar de fora dessa disputa. Quem seria o centro? Márcio França. Quem seria a esquerda? Boulos e Tato e Orlando em São Paulo. Né? Então, eu não considero o Márcio França um candidato de esquerda nem de centro-esquerda. Para mim, ele é, no máximo, um candidato de centro. E considero o Bruno Covas um candidato de centro para centro-direita. Eu acho que ele menos de direita do que o João Dória. Inclusive, até nas posições, na forma de lidar, de convidar os secretários de cultura, de compor, mas é de centro para centro-direita. Já o Russomano fará o papel da extrema-direita junto com Joyce, Russo, Joyce e Mamãe Falei e esses outros mequetrefes aí da política paulista.
Sim, olha só, tem que a Janete Godoy tem que juntar Boulos e Tato.
Tem que juntar Boulos, Tatos e Orlando numas primárias em São Paulo. A Fórum tem defendido essa ideia desde eu pensei a Fórum. Este blogueiro e editor da Fórum. A Fórum tem muitas outras pessoas com posições distintas, inclusive. Isso é bom para o nosso jornalismo. Mas eu tenho defendido primárias. E aí as primárias definiriam o nome do candidato. O PCdoB apresentaria o seu projeto, o PSP e o PSOL. Quem votaria? Todo e qualquer paulistano que se identificasse, como acontece nos Estados Unidos. Você faz as primárias abertas à população, não só aos partidos. A população que quiser votar, vai e vota. Ah, vai vir gente de direita a votar? Vai. Mas isso é muito pequeno. Você pode fazer, inclusive, você abre postos de votação, 50 postos de votação, as pessoas vão e você faz listas com um documento, organiza tal, enfim, cria algum método, ou as pessoas se cadastram antes para poder votar, né? Faz umas 3, 4 dias de cadastramento coletivo na cidade, só poderão votar aqueles que se cadastrarem, porque aí você tem. A pessoa tem que levar no dia o título de eleitor, assina uma ficha para não ter voto duplicado. É simples, não é tão. Ah, e como faria a internet? A mesma coisa. Cadastra e ela vai ter um cadastramento eletrônico para votar no dia. Dá para fazer, inclusive, virtualmente.
Bom. E olha só, vai, Heloísa Vilela, diretamente de Nova York, já está aqui
De
conosco.
Nova York.
Ei, bom dia, tudo bom?
Tudo bom, Heloísa?
Tudo jóia.
Estamos
Ô,
aqui.
Rogério, posso acrescentar uma coisa aí? Porque eu estava ouvindo, claro, eu fico aqui escutando o programa, né? E fazer só um adendo ao que você estava dizendo. A votação nas primárias aqui, como tudo nesse país, cada estado tem uma regra. Cada,
Sim.
então as regras são todas diferentes, mas em geral a pessoa tem que se filiar ao partido para votar nas primárias e com bastante. Aqui em Nova York, por exemplo, são mais de 6 meses de antecedência para você se cadastrar para votar na primária.
É que as primárias daí são primárias de um partido, né? Cada partido faz a sua primária. Aqui seria primárias de um coletivo de partidos. Por isso, a minha opinião é que deveriam ser abertas à população em geral,
Claro.
desde que as pessoas se cadastrassem antes, né? Aí, inclusive, elege delegados, é todo um processo, né? Cada região, a cada.
Não, para as primárias não. Para você votar nas
Não.
primárias e escolher o candidato, cada estado faz a sua primária. E aí, claro, de acordo com o resultado da primária, você tem os delegados para fazer a figuração lá na convenção do
É,
partido,
porque
ter a
eu fico vendo essa
representação.
figuração, é isso que eu entendia que eram os delegados, que eles ficam lá 15 aqui, 50 ali. Explica
Isso.
melhor para a gente como funciona isso, então,
É
Heloísa.
exatamente isso. Então, cada estado realiza suas primárias, e aí, dependendo do cada estado tem um número de delegados, e muitas vezes na primária, por exemplo, o Biden estava disputando com o Sanders e com outras pessoas. Cada candidato desse, dependendo do resultado das primárias, tem um número de delegados na convenção do partido. Então, quando você chegar lá, você terá a representação do pessoal que votou no Sanders, do pessoal. Por isso que na convenção do Partido Democrata teve a hora que foi chamada Alexandre Ocasio-Cortez, falou da candidatura do Sanders, e teve a NBC fez aquela palhaçada de dizer que ela não apoiou o Biden. Não é nada disso, é só uma coisa formal que você tem que fazer. O Biden teve tantos votos, o Sanders teve tantos votos, mas então ficou decidido que o Biden... É uma coisa formal e eles usaram isso.
Agora, não, eu estava te perguntando, Heloísa, é antes, é quando você nos estados faz aquelas as convenções que eles fazem em ginásios e que vão 30 para um lado, 10 do outro candidato, 15 do outro.
Ah, isso é o caucus. Então, é um outro processo de primária. Existem as primárias e os caucus. São todos métodos para os estados escolherem o candidato de um determinado partido à presidência, né? Sim. Então, eu fui na de Iowa, por exemplo, que é um caucus. Então, você chega, cada cidade ou cada distrito eleitoral organiza. Eu fui, aliás, num caucus muito interessante, que era um caucus só para latinos.
Olha que
legal. Eles organizaram um caucus só para latinos, porque a força dos latinos está crescendo tanto. Então, as pessoas ficam lá, agora vamos lá, quem vota no fulano tem lá o representante do candidato, e aí vai todo mundo ficar em torno daquela
aquele
pessoa.
Lado, né?
E na que eu assisti, foi assim, aqui estava o cara do Sanders, ali estava o cara da Elizabeth Warren, foi todo mundo para o lado do Sanders. Foi incrível, incrível. Ele fez um trabalho muito forte com os latinos, muito forte.
E é interessante isso, porque você teve que se cadastrar para ter ido no caucus, você chega lá sem inscrição, sem nada? Como é que funciona?
A gente manda uma carta para a organização dos...
Você era afiliada?
Não, fui como jornalista.
Nesse caso, não. Você foi cobrir, entendi.
Eu fui trabalhar.
Você já tinha ido lá votar, já. Estava tão empolgada.
Minha experiência como eleitora, né, foi com o Partido Democrata na eleição passada, quando eu fui me cadastrar para votar nas primárias do Partido Democrata, já tinha menos de 6 meses das primárias e eu não pude votar, não pude me cadastrar para votar. Aqui em Nova York, eles exigem um tempo muito grande antes da primária para você se cadastrar.
Falando em Nova York,
deixa
Heloísa...
Deixa eu só falar que tem um superchat do Ricardo.
Engraçado, Lula, inclusive.
Ele já resolveu. Olha aqui, as primárias de esquerda podem ser apenas para inscritos na fórum dos 247
BPM, etc. Oh, meu Deus. Só nos faltava essa, né, Ricardo? Olha só, Heloísa, falando em Nova York, o Trump está ameaçando o Estado, que já está em condições econômicas bem complicadas, né, de não repassar recursos para Nova York e para outros estados anarquistas. Que história maluca é essa?
Papo furado. Sabe aquela papo furado? Não existe. É retórica de campanha. Ele não tem essa
capacidade, né,
legal de fazer isso. Ele não pode. Isso é figura de retórica, simplesmente para continuar nesse discurso de que cidades e estados que são administrados por democratas estão mergulhando na falta de lei e na falta de ordem. Que é a campanha dele é toda em cima disso, né? Então, mas isso é conversa para Twitter, sabe? Fazer movimentação no Twitter, não passa disso.
E tem pesquisas, né? Tem
pesquisas. Nossa, tem um monte de pesquisa nos últimos 2 dias, tem assim umas 12 pesquisas. Então, eu peguei um compilado delas todas, que tem o pessoal que também, depois das pesquisas, faz a média das pesquisas, né?
Então, e é muito usada aí, né, como indicador, né, essa média de pesquisas, né?
Muito, muito. Então, nessa média das últimas 12 pesquisas que saíram entre ontem e anteontem, né, o Biden continua na frente com 7,2 pontos percentuais na frente do Trump. E um mês atrás, por essa mesma média, ele tinha 7,4. Então, não mudou no nacional praticamente nada. Agora, para variar, a gente vai repetir o de sempre, né? O que importa é nos estados decisivos. Então, vamos lá. Na Pensilvânia, ele está com 4, o Biden está com 4 pontos na frente. Em Wisconsin, que é a cidade de Kenosha, onde o Biden está desembarcando lá hoje, vai conversar com líderes comunitários, vai conversar com a família do Jacob Blake, né? Então, né, nesse estado, esses estados todos, há de se destacar que o Trump ganhou neles todos na outra eleição, né? Então, agora o Biden está na frente com 4 pontos na Pensilvânia, 8 pontos em Wisconsin, 9 pontos no Arizona e 4 pontos na Carolina do Norte, que é o estado que o Trump visitou ontem. E cada vez que ele sai para a campanha, a gente é brindado com mais um absurdo, né? Então, ontem ele afirmou, disse aos eleitores que votem 2 vezes, já que é para votar pelo correio, votem pelo correio agora e votem presencialmente também no dia 3 de novembro, o que é crime. Você votar 2 vezes é crime. É crime no país. E ele está querendo criar, quanto mais confusão ele criar e quanto mais anular voto, melhor para ele. Esse é o cálculo dele. Ele sabe que aquele grupo que é minoritário, mas é coeso e vota nele, se ele garantir o voto dessas pessoas e atrapalhar o voto do resto, ele consegue algum resultado positivo. E uma coisa que aconteceu aqui hoje, um anúncio que foi feito aqui hoje, que eu achei muito importante, muito interessante, foi que o Facebook disse que não vai permitir divulgação de nenhuma peça de propaganda nas 2 semanas antes da eleição, e também não vai permitir postagens de apurações parciais antes de sair o resultado oficial, que a gente sabe que vai demorar justamente por causa do voto pelo correio. Não é porque o Facebook seja uma empresa que esteja muito preocupada com a democracia americana, mas é porque eles têm sofrido muita pressão para tomarem atitudes mais sérias com relação à divulgação de notícias pela plataforma deles.
Luísa, e a Califórnia, como é que está?
A Califórnia continua com o Biden na frente, disparado. Tem estados que eu nem menciono, sabe, Roberto?
Porque a Califórnia foi tão decisiva naquela eleição do Bush, né?
A
Flórida, como é que tá?
A Flórida tá ali pau a pau. A Flórida vai ser um embate difícil, bem, bem puxado.
Pensando na Flórida.
Na Flórida. Não, na Califórnia tá ganho, aqui em Nova York tá ganho, New Jersey tá ganho, enfim, Vermont, New Hampshire, esses estados aqui da New England, né, como a gente fala, estão garantidos. O problema é ali, Michigan, Wisconsin, Texas, que pode ser uma novidade.
São estados mais que foram industriais, né, onde teve uma perda de trabalho, e esses brancos...
Muito grande. É o chamado cinturão da ferrugem. O cinturão da ferrugem, onde a industrialização foi mais intensa, né? Que aí pega Detroit, pega ali aquela cidade. E para esse pessoal é que o Trump fica fazendo o discurso anti-China, dizendo que a China roubou...
E agora, ele ganhou a eleição, a meu ver, se você fica à vontade de pensar diferente, em função desse discurso. Ele tinha todo o discurso preconceituoso, mas o que valia era: ó, nós vamos entregar mais emprego para vocês, vamos defender o emprego de vocês nesse cinturão da ferrugem. Agora, como é que fica esse discurso? Porque eu acho que ele entregou.
Tem 2 problemas. Primeiro, que ele não devolveu esses empregos. Bem verdade, seja dita, que o desemprego diminuiu nos 3 primeiros anos de governo dele, mas não foram esses empregos que voltaram. Foram empregos do setor de serviços e empregos de salários muito baixos, né? Então, não foram esses empregos. Mas ele continua insistindo com essa argumentação, com essa campanha, mas o foco dele, eles fizeram alguma pesquisa séria de opinião e viram que isso vai dar certo, e o foco deles é a lei e a ordem. Eles estão promovendo a insegurança, promovendo as imagens de um prédio. Você viu lá em Kenosha, onde ele foi, ele visitou uma loja que foi destruída pelo incêndio durante a primeira manifestação, a primeira noite de manifestação, e fez lá umas imagens, o dono. Aí veio à tona que o dono da loja está muito irritado porque não foi ele que foi lá. Quem foi lá foi o dono do terreno. Como ele se recusou a ir e não ia ser usado como peça de propaganda, o governo Trump conseguiu puxar o dono do terreno e fez lá a mise-en-scène deles. E agora está aí nas redes para todo mundo ver, né?
O Heloísa, tem mais dois temas que eu queria tratar contigo. Um é a entrevista da Angela Davis na Vanity Fair. Qual o significado disso? O que simboliza? Tem muito a ver com tudo que está acontecendo nos Estados Unidos? Então, como você interpreta isso?
É uma capa maravilhosa, não sei se vocês têm aí, ela está...
Infelizmente, a gente está aqui improvisado hoje, usando o celular.
Então, vamos lá, é uma capa linda, ela está na capa, maravilhosa. Ela foi entrevistada pela Ava DuVernay, que é uma cineasta, foi a primeira cineasta negra a ter um filme indicado para o Oscar. Ela fez aquele 13th, que é sobre o 13º Amendment da Constituição Americana, que aboliu a escravidão, mas que manteve uma exceção para os negros, estavam todos livres, com exceção dos negros condenados por algum crime, que na cadeia poderiam ser escravizados. É mais ou menos o resumo da ópera. Então, ela fez um documentário sobre esse amendment. Além de ter feito o filme Selma, né, que é maravilhoso, enfim. Então, é uma entrevista das duas. Eu acho que o incrível é assim, se você pegar o arco da vida da Angela Davis, sabe? Uma mulher que foi ativista, ela é filósofa, escritora, tem 20 livros, é ativista, foi dos Panteras Negras, foi presa porque teve uma ação na Califórnia que resultou na morte de 4 pessoas e as armas disseram que eram dela, mas ela não estava na situação. Então, ela foi presa e ficou 1 ano presa, mas conseguiu sair da cadeia e continuou sendo uma pessoa... Olha que coisa mais linda! A capa está maravilhosa, né? Ela, assim, realmente incrível. E ela tem livros, assim, que são... Eu fiquei emocionada quando eu vi essa capa, juro para você, vou confessar.
De novo aqui.
Eu não consegui pôr muito bonitinho, mas...
Ah, deu para ver, olha lá. Tá linda. Eu acho, assim, incrível, porque é uma pessoa que foi tratada como uma terrorista no passado, né? Ela foi muito, muito maltratada no país no passado. E no momento em que a gente está vendo as maiores manifestações contra a violência policial que mata negros a 3x2, a revista colocá-la na capa é um recado assim fortíssimo para o país inteiro e é um reconhecimento de um movimento que ela faz há décadas. Ela é a mulher que escreveu um dos livros mais essenciais para quem quer entender o que acontece aqui no país com as mulheres negras, que é o Mulher, Raça e Classe, que é um livro assim espetacular que todo mundo devia ler na escola. E, então, eu acho que assim, ela se alçar da capa da Vanity Fair, eu acho que é vantagem para a Vanity Fair, que finalmente reconheceu o valor histórico, filosófico, a contribuição que essa mulher deu para a sociedade americana. Acho que é uma capa que fala muito do momento que a gente está passando. Muito, muito mesmo. Acho muito bacana.
Muito bom. Quem sabe você não consegue uma entrevista com ela para fora, hein?
Adoraria, Rovai, adoraria.
Não seria um luxo? Ué, vamos tentar. A editora dela no Brasil é a Boitempo. Nós somos muito amigos da editora.
Fala com a Boitempo, a gente está doido para falar com ela nesse período pré-eleitoral ou em qualquer momento da nossa vida, da nossa existência, a gente conversaria com ela.
Vamos atrás disso, olha aí. Ó.
A gente tenta o contato
dela. Eu vou tentar com a Ivana, porque é interesse para mim, para a editora também, porque divulga a obra e o trabalho, né?
Isso. Olha, eu acho que no Brasil é um momento importantíssimo ouvir a Angela Davis. Ela esteve no Brasil no ano passado, ela fez uma conferência em São Paulo, outra no Rio, transbordou de gente, muita gente queria entrar, não conseguiu. Eu acho que tudo que ela tem a dizer, a gente precisa ouvir no Brasil, sabe? Como aqui parece que estão começando a ouvir um pouco mais, apesar da multiplicação de casos, né? Hoje vieram à tona as imagens de mais um caso escabroso.
Essa é a nossa pergunta final aí para você. essa história de março, né, você estava me explicando, é uma coisa que veio à tona agora, né? Vamos contextualizar, se você puder contar para o nosso internauta.
O que acontece é o seguinte, é um homem chamado Daniel Prude. Ele foi visitar a família em Rochester, que é aqui no norte de Nova York. Ele tinha problemas mentais e, em algum dado momento da madrugada, por volta das 3 da manhã, ele saiu pelas ruas nu, gritando coisas. Estava tendo, provavelmente, um ataque psicótico. É, um surto. E a família chamou a polícia e falou, olha, a gente precisa de ajuda porque ele está tendo um surto. Eles avisaram do que se tratava. A polícia chegou, pediu a ele para se sentar, ele se sentou, pediu a ele para botar as mãos para trás, ele botou, obedeceu tudo que a polícia falou. A polícia algemou e, não contente de algemar, parece que ele tentou se levantar. Não, minto. Algemou e, não contente de algemar, botou um capuz na cabeça dele que eles usam, dizem eles, para evitar que a pessoa que está sendo detida cuspa nos policiais. No que eles puseram esse capuz, parece que ele começou a tentar se levantar. Imagina, a pessoa está algemada, sentada no chão, nua, com capuz na cabeça. Enfim, um homem sem arma, algemado, sentado no chão, com capuz na cabeça. 2 ou 3 policiais em volta dele. Aí, nisso que ele tenta levantar, o policial imobiliza ele e pressiona a cabeça dele no chão. E ele começa a passar mal, e ele vomita, ele asfixia no próprio vômito. O cara fala, acho que ele está vomitando. E as últimas palavras dele parece brincadeira. As últimas palavras dele, eu não consigo respirar. Isso aconteceu dois meses antes da morte do George Floyd, da mesma maneira, só que sem capuz. Entendeu? Então, as imagens vêm à tona agora, e a família agora vai processar a polícia. E logo depois da entrevista coletiva de ontem, que trouxe à tona essa história, houve um protesto. 9 pessoas foram presas. A polícia foi lá e prendeu 9 pessoas que estavam no protesto. Enfim, então, o país está passando por uma situação que tem que ter uma revisão muito rápida e as autoridades não estão acompanhando as mudanças, né? O Washington Post fez uma matéria de capa hoje explicando isso, como que a composição dos subúrbios está mudando, né? Você tem uma participação, um número de habitantes negros maior do que sempre teve, e a polícia é toda branca. Então, age com essas pessoas como se elas estivessem invadindo um lugar, né? Tem gente que está andando de uma loja até em casa, no caminho, é parada pela polícia como suspeito e morre, sabe?
Heloísa, por acaso tem algum debate nos Estados Unidos de ter cota para contratação de policiais? Porque na África do Sul foi uma das formas que eles utilizaram para resolver o problema depois do apartheid, né?
Não, não tem. Tem algumas cidades que se preocupam com isso. Vai de caso a caso. Não existe uma política para isso, né?
Aí o país das cotas, né? Quer dizer, isso seria uma
Obviamente uma coisa a ser feita, sem falar no treinamento da polícia. Eu já fiz muita matéria sobre isso também. Se você pegar o treinamento da polícia aqui e comparar com o treinamento da polícia de países de primeiro mundo, de qualquer outro país de primeiro mundo, isso aqui é um faroeste. Você pega garoto de 19, 20 anos, em 3 meses bota ele armado na rua. Tem países que você demora 3 anos treinando, outros 6, entendeu? Se você pegar lá os países nórdicos da Europa, o cara fica treinando lá 6 anos. Então, aqui, bota uma arma na mão do cara e tchau, e vai. Então, não tem treinamento para solução de conflito, não tem treinamento para evitar o racismo. Tem lugares em que a polícia faz uma marca no distintivo. Isso foi denunciado recentemente. O policial faz uma marca no distintivo quando ele mata alguém. Assim, a gente fica mudo, né?
E o problema é que a gente está importando exatamente isso para cá, né, Heloísa? Você vai falando...
Tá querendo armar a população também, né? Para fazer esse caldo maravilhoso, explosivo, né? De violência.
A gente tem que, ouvindo isso, dessas histórias que você tem, assim, a gente vai... entendendo como o Bolsonaro está construindo seu governo, olhando para esse modelo. É o modelo que ele está importando em todos os sentidos.
É o modelo do desastre. É o modelo da matança. É um modelo que os americanos estão tentando se livrar dele e não estão conseguindo. É o modelo que faz shootings, tiroteios nas escolas, né? Isso tudo é parte dessa ideia de todo mundo andar armado e resolver as coisas na bala, né? É isso que a gente quer levar para o Brasil? Eu, 32 anos que eu estou aqui, é uma conversa recorrente, que a impressão que a gente tem é que o Brasil adora pegar o modelo americano, mas só copia o que tem de pior. Só copia o que tem de pior. Não copia nenhuma ideia boa. É incrível.
Muito bom. Muito obrigado, Heloísa, pela sua entrada de hoje. Tem aí um bom fim de semana, já não sei. Amanhã tem entrevista do Lula, pai. Amanhã tem Lula. Eu ia falar de bom fim de semana, estou viajando aqui. Então, até amanhã com o Lula aqui.
Até amanhã com o Lula.
Valeu, Heloísa. Tudo de bom.
Até amanhã. Um beijo para todos que acompanharam também. E a gente vai encerrando também,
porque hoje a gente tem que sair daqui para São Paulo, de São Paulo, e para os estúdios Mantiqueiras.
Exatamente.
Um beijo. Beijão, Heloísa. Beijão a todas e a todos. Até.